Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Autocast, o podcast do Tech Brasília, que antes era gravado em um carro e agora está sendo gravado diretamente do escritório do chefe de segurança no promenade da estação Deep Space Nine. Eu sou Fernando Rodrigues, o comissário voo do Tech Brasília, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o quinto episódio da série Star Trek Discovery, chamado Choose Your Pain, ou Escolha a Sua Dor. Quero lembrar a todos que teremos muitos episódios desse episódio e, obviamente, dos anteriores. Então, se você ainda não assistiu os 5 primeiros episódios de Discovery, ou se não assistiu só o 5, para tudo, vai lá assistir e depois você volta aqui para ouvir. Quero agradecer o carinho, o apoio que tem recebido de vocês nas redes sociais. E quero também recomendar para vocês, para quem tem acompanhado o Voodoocast e tem gostado, para acompanhar o podcast do Ricardo Pinheiro, que é o Dobra 9. Dobra 9 também está falando sobre os episódios da série Star Trek Discovery e é muito bom. Eu tenho acompanhado, estou gostando bastante. E agradeço aqui também ao Ricardo Pinheiro, que divulgou o Autocast lá no Dobra 9 também. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre tudo o que aconteceu nesse episódio. Primeiro, uma visão geral. A sensação que eu tive ao terminar de assistir esse episódio foi que esse era o melhor dos 5. Por quê? Se você parar para analisar, você poderia ter feito esse episódio com a série clássica, você poderia ter feito esse episódio com o pessoal de Deep Space Nine, com o pessoal de Voyager. Então, estou querendo dizer que esse episódio tem uma estrutura muito clara, muito clássica de um episódio de Star Trek. Temos uma trama A, que é o Capitão Lorca sendo capturado, sendo raptado pelos Klingons. Temos uma trama B, em que a Burman e o Stamets, junto com a Tilly, estão tentando achar uma alternativa ao uso do tardígrado para o promotor de esporos da Discovery. E temos também os conflitos do Saru enquanto capitão. Seria uma, quase uma trama C, apesar dela estar ligada às duas tramas principais. Um episódio com começo, meio e fim bastante claros, com um senso de conclusão mais claro. Então, que lembra muito a estrutura tradicional de um episódio de jornada. E isso fez assim, passa aquela sensação de que voltamos para casa, né? Eu não sei até que ponto isso é bom ou se é ruim. Se a gente voltar a ter episódios muito parecidos em termos de estrutura, de construção do roteiro, com os das séries antigas, se não é um passo atrás, se a gente não está tentando fazer algo que era feito 20, 30 anos atrás na televisão e que já não é o estilo de uma história ser contada que o público em geral quer acompanhar. Não vamos esquecer que Star Trek, qualquer série de Star Trek, nunca é feita de olho só nos fãs. Os fãs sozinhos não têm cacife para manter no ar uma série de jornada. Então você tem que cativar o público em geral. Então, nesse sentido, os primeiros episódios foram mais interessantes justamente por serem, em termos de estrutura da história, diferentes de tudo que a gente já tinha visto em jornada. Então, vamos aguardar, esse é só o 5º episódio dos 15 que serão exibidos. E parece que foi ontem que a gente começou a falar dessa série, mas vocês pararam para pensar, nós já assistimos 1/3 da primeira temporada, então está passando muito rápido. Logo, logo acaba e a gente vai ficar com abstinência de séries de jornada. Então tem muito chão pela frente ainda para a gente julgar isso como um todo. Então vamos aguardar os próximos episódios para ver se, no geral, eles vão ter uma estrutura de história mais parecida com as séries anteriores ou se eles vão adotar algumas estruturas, algumas opções mais modernas. Com relação aos pontos desse episódio, acho que a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o Saru enquanto capitão. Eu já havia comentado anteriormente que eu gostei muito do personagem do Saru, era um personagem que estava me parecendo muito interessante. E esse foi o episódio que ele teve chance de aparecer um pouco mais, assumindo o comando da Discovery, antes que a função do Lorca ter sido sequestrado. E é interessante porque ele se sentiu um pouco inseguro, particularmente por causa do embate dele com a Michael Burnham, em função do uso do tardígrado. E ele vai buscar quais foram os capitães mais condecorados da história e quer fazer um estudo sobre isso para tentar ver se a sua performance era boa o suficiente ou não. Isso, em parte, é interessante em termos de desenvolvimento do personagem. Isso, obviamente, foi motivado na cabeça do Saru pela presença da Burman e pelo contexto em que eles estavam ali discutindo, né? O foco dele na missão de salvar o Lorca e da Michael, que ele vê de novo como alguém que está fazendo algo errado ou que está atrapalhando. Por outro lado, vamos pensar, como é que o Saru chegou a primeiro oficial? Eu imagino que essa não seja a primeira vez que ele assumiu o comando de uma nave. Senão, eu acho que ele não estaria ainda pronto para ser o primeiro oficial. O primeiro oficial tem que ser alguém que está pronto para assumir o comando da nave na ausência do capitão por qualquer motivo, seja porque foi para uma reunião do alto comando da frota, seja porque o capitão foi morto em batalha ou algo assim. Então, um pouco dessa insegurança dele, eu espero que seja só relativa às emoções que a presença da Michael traz para ele. Do contrário, não parece que ele estava ali realmente pronto para ser o primeiro oficial da nave, pronto para assumir o comando. Mas leva a uma discussão interessante do personagem. Vamos aguardar para ver outros desenvolvimentos. Eu acho que a postura dele com relação ao tardígrado foi correta. A ordem que ele recebeu da frota era para resgatar o Lorca. E notem que a preocupação da frota não é temos que salvar um dos nossos. A preocupação do Saru não era eu tenho que proteger a vida do meu capitão, mas a ordem da frota era tire o Lorca das mãos dos Klingons, porque ele vai ser torturado e ele pode revelar a nossa vantagem tática com a Discovery para ele. E nós não queremos que isso aconteça. Então não era simplesmente vamos salvar o capitão, era mais vamos impedir que o capitão eventualmente entregue segredos de guerra nas mãos dos Klingons. Então a pressão dele para fazer o tardígrado voltar a operar o motor de esporos o mais rápido possível é correto dentro da ordem da missão, e aí há a motivação adicional de que ele já perdeu um capitão, ele perdeu a Giorgio, e obviamente não quer fazer isso de novo, ele quer se provar. Então, não vejo ali grandes problemas. Ele fez o que deveria estar fazendo naquele papel. Você ser o capitão, você ser o líder, vai te levar a, em determinados momentos, tomar decisões difíceis, inclusive decisões que você talvez pessoalmente não concorde com elas, mas que é o necessário para o quadro geral da missão, para a melhoria geral do desempenho ali. Então, isso faz parte de você ser líder. Qualquer um que já esteve numa posição de liderança, numa empresa ou alguma coisa assim, já passou por algum cenário nesse sentido. Você é obrigado a engolir uns sapos que você não quer engolir. Então acho que é coerente a postura dele. Então, no geral, Saru como capitão me agradou. Só me preocupa se essa questão dele estar preocupado demais com seu desempenho, se ele está sendo um bom capitão. Não indica uma falha ali no desenvolvimento do personagem. Espero que seja mesmo motivado só pela presença da Burnham. O que nos leva ao que fez o Saru assumir o comando da nave, o sequestro de Lorca. Lorca estava numa reunião do comando da frota.
Então o Lorca foi transportado desse encontro com a frota para de volta à Discovery em uma nave auxiliar, uma shuttlecraft, um runabout da época de Discovery. E ali ele foi interceptado por uma nave Klingon, foi abordado e foi raptado. O que causa estranheza aí? Eu vi alguns comentários nesse sentido. Por que que na guerra o Lorca teve que ir até uma base espacial para fazer uma reunião com o alto comando da frota? Porque ele não poderia simplesmente ter feito uma conferência por holograma? Então, por que não fazer via holograma? Vamos lembrar que a gente está em época de guerra. Primeiro ponto é que a Discovery e a base espacial onde eles fizeram a reunião estão dentro do território da Federação, numa área aparentemente protegida. Segundo, algo que os políticos brasileiros deveriam saber. Há assuntos em que você não trata numa comunicação à distância. Você precisa fazer um encontro pessoal, certificar de garantias de que ninguém está gravando essa conversa, de que ninguém está interceptando a informação que você está querendo proteger. Então, faz sentido o Lorca ter que sair da Discovery para participar dessa conversa. O que não faz sentido é por que a Discovery não foi até a base, se eles não estavam em missão nenhuma naquele momento. Nitidamente, eles não estavam em missão nenhuma, tanto que a própria almirante fala que é para eles ficarem um tempo na surdina, para não dar, não aparecer demais e não permitir que os Klingons percebam que aquela é a arma secreta. Então, para mim, o problema do Lorca estar, ter que fazer a reunião na base presencial, não me incomoda. Ele ter que ir usando uma nave auxiliar e não a Discovery, isso me incomoda. A Discovery poderia muito bem ter ido até lá. Então, é estranho essa viagem do Lorca. Pode ser algo a mais, vamos falar já disso quando a gente falar do Tyler e do Vok, como pode ser só uma falha do roteiro. Vamos lembrar que a parte militar de Star Trek nunca foi lá uma grande maravilha. O Leandro Magalhães, do Trek Brasilis, é o especialista nessa área, ele costuma criticar mais isso. Mas não são cenários mais realistas, então é possível sim que tenha sido só uma falha na escrita, eles não pensaram nesse cenário, e simplesmente escreveram dessa forma para viabilizar o Lorca ser raptado. Mas pode ser que tenha algo a mais acontecendo. Na nave, o Lorca fica preso numa cela, lá ele encontra o Harry Mudge, e eventualmente é levado para ser interrogado e torturado por uma Klingon, que é a capitã da nave. E a gente descobre que essa Klingon é a Lyrel. A Lyrel é a mesma Klingon que estava com o Vok no episódio passado, que ficou ao lado dele depois de que o Kor rouba a nave e a tripulação. A última vez que a gente a viu, ela estava presa na Shinzu junto com o Vok. E ela diz ser da casa Mokai, que é a casa dos espiões, dos trapaceiros. Que eles têm uma opção para ganhar a guerra, que eles têm uma alternativa, um plano, e que ele poderia ajudar nesse esforço. E o preço para isso seria ele renunciar a tudo. E agora a gente encontra a Lyrel sem o Vok. Ela tortura o Lorca. E aí é outro ponto interessante. A gente vê um pouquinho o início dessa tortura, que ela mantém os olhos do Lorca abertos e incide luz para causar dor no Lorca. Mas depois a gente só vê ele sendo devolvido para cela. Não sabemos quanto tempo ele ficou em tortura, não sabemos se ele revelou alguma coisa, não sabemos o que aconteceu. De novo, pode significar algo a mais, como pode ser só furo de roteiro ou necessidade de manter a história andando. Tá? A gente já tem outros episódios muito bons na série, na franquia, falando de tortura. O Chain of Command com o Picard falando lá, "There are four lights", é o mais clássico, mais conhecido desses. Quando ele volta para a cela, ele descobre que tem lá um outro oficial da frota, que é um tal de Ash Tyler, que teria sido capturada na Batalha das Estrelas Binárias, e o que o colocaria nessa nave Klingon por 7 meses. E ele aparenta estar muito bem fisicamente. O Lorca o questiona sobre isso, por que ele está tão bem, ninguém sobreviveria prisioneiro dos Klingons por 7 meses. E a resposta dele é que a Lyrel o usa para algum fim sexual, que ela gostou dele e usa para um fim sexual. E aí a gente chega na teoria, que você já deve ter lido essa teoria em algum lugar, que na verdade ela começou a propagar até mesmo antes da exibição desse episódio, que é de que o Tyler seria na verdade o Vok. Há alguns pontos, alguns indícios aí que fazem sentido, que indicam que isso é verdade. Primeiro que o nome creditado ao ator que interpretou o Vok nos episódios 1, 2 e 4 é de um ator que ninguém conhece. Ele tem uma página no IMDB, não tem foto dele sem maquiagem e o único crédito para ele é em Discovery. Quem interpretou o Vok, então? Não sabemos. O Al-Rell fala para ele que ele teria que renunciar a tudo. Fala para o Vok que ele teria que renunciar a tudo. O que o T'Kuvma pregava e o Vok era o guardião disso? Que eles tinham que permanecer Klingons. Então, se ela o transformou num humano, ele estaria realmente renunciando a tudo, inclusive a ser Klingon. Então há indícios nesse sentido. Outra coisa é, ele disse que estava com Al-Rell nesses últimos 7 meses, desde a batalha. Só que a gente sabe que Al-Rell estava com o Vok na nave sarcófago nesse tempo todo. Pelo menos nos 6 meses seguintes à Batalha das Estrelas Binárias. Então não tinha como ele estar com Al-Rell enquanto Al-Rell estava com o Vok em outra nave. A menos que o Tyler seja Vok. E há uma informação importante que os próprios produtores da série recomendaram que a gente prestasse muita atenção nesse episódio, porque haveria um desenvolvimento importante que implicaria todo o restante da série, impactaria todo o restante da série. Então que a gente deveria prestar atenção nisso. Então, aparentemente, o Tyler pode ser o Vok, de alguma forma. Há algumas pessoas comentando como isso como sendo mais um exemplo de como Discovery não é Star Trek e sim Battlestar Galactica. Battlestar Galactica, a versão nova, fazia uso disso. Você tinha infiltrados Cylon na Galactica que tinham forma humana e não tinham ideia de que eram Cylons. Em Star Trek, né, muito tempo antes, 40 anos antes de Galactica fazer isso, nós já tivemos isso na forma do Arne Darwin, que era o secretário do administrador da base estelar K7, e que no episódio Problema aos Pincos, ou The Trouble with the Tribbles, no final do episódio é identificado como sendo um agente Klingon, com aparência humana. Então, é algo inédito na franquia? Não, e na verdade, isso pode até explicar porque o Darwin tinha aquela aparência, a que casa ele pertencia, qual era o papel dele ali. Isso pode explicar a aparência dos Klingons na série clássica. Então acho que há algumas coisas ali sendo plantadas que podem ser interessantes. Não me incomoda se o Tyler for o Vok. E eu não ficaria surpreso se o desenvolvimento do personagem fosse, ele começou como alguém que seguiu os ensinamentos do T'Kuvma e que deveria permanecer Klingon, e se a experiência dele como oficial da frota não o faça ver a Federação e os humanos com outros olhos e mude essa postura dele. Então pode dar um desenvolvimento muito interessante para o personagem. Então, a aguardar. Harry Mudge. Personagem que, quando eu soube que participaria de Discovery, eu realmente não achei uma boa ideia. Não é um personagem lá que me agradou muito quando ele participou na série clássica. É um cara, um personagem cômico, exagerado, estilo anos 60, que quando eu assisti a série clássica a primeira vez lá em 1991, já não me caiu bem e continua não me caindo bem. Eu assisti os episódios do Mudge há pouco tempo, há uns 6 meses, e, putz, tem vontade de parar o episódio e pular pro próximo porque eu não suporto o Mudge. Então, me pareceu uma má ideia. Eu gostei da caracterização, eu acho que foi fiel ao original, mas com uma roupagem moderna. Então ele não vai ser aquele ser fanfarrão e abestalhado dos episódios anteriores. Alguns estão criticando que o Mudge dessa versão nova de Discovery seria muito mais dark, e eu discordo. Aí vamos lá. Forma de fazer TV nos anos 60, forma de fazer TV nos anos 2010. Nos anos 60 você não poderia fazer nada tão dark quanto um personagem mais real, quanto a gente vê hoje em dia. E não vamos esquecer que nosso primeiro encontro com o Mudge, ele era um cafetão, essencialmente. Ele estava comercializando mulheres para uma colônia de mineiros. Isso faz ele menos dark do que esse que a gente viu no Discovery. Lembrando ainda que esse que a gente viu no Discovery está sendo um prisioneiro dos Klingons e está tendo que usar sua lábia, sua inteligência para lutar pela sobrevivência. Então eu acho que foi um personagem que foi modernizado adequadamente, que faz sentido com base no que a gente viu antes, repaginado para uma versão 2010 da linguagem televisiva. Então, não é algo que me incomodou de modo algum. O que nos leva a outra trama principal, que é a história do Tardígrado, a evolução da história do Tardígrado. Nós tínhamos visto no último episódio que o Tardígrafo aparentemente sofria quando a Discovery o usava como navegador para o motor de esporos. E agora a gente tem a continuidade disso. Após a saída do Lorca, quando o Lorca já foi raptado, inclusive, é que a Michael começa a trabalhar nesse sentido. Vai falar com o Saru. Primeiro momento fala que não tem provas. Aí ela pede ajuda do médico, que me fugiu o nome agora. E aí eles vão investigando e conseguem ter evidências de que está tendo danos ao Tardígrado. O Saru mantém a postura de usá-lo. Já expliquei os motivos dele fazer isso e que faz sentido para a trama. Mas é interessante que realmente o Tardígrafo sentia dores, se sentia um prejuízo físico quando era usado pela tecnologia da Discovery. Eu havia comentado que havia a possibilidade do Tardígrado ser um ser senciente, ou seja, um ser inteligente, com ciência de si próprio, né? E isso é mencionado nesse episódio, que há evidências disso. E isso leva à conclusão final que o Tardígrado, após ser usado uma vez, vai para um estado de casulo. Presta atenção no que eu vou falar agora, que é falado no episódio. Ele perde quase toda a água do corpo para ficar naquele estado dormente. Lembrem-se disso. E eles não conseguem acordá-lo de modo a usá-lo de novo no motor de esporos. Ao mesmo tempo, a Michael, a Tiller e o Stamets estão procurando uma outra forma de vida, ou alguém que tenha ciência do que vai ser feito, consiga guiar o motor de esporos sem sofrer grandes danos. E criam um agente modificador de DNA para criar essa espécie, mas não estavam achando ninguém compatível. Os humanos seriam compatíveis, mas às vezes a Federação proíbem experimentos eugênicos. Isso é uma pinceladinha da história do Khan lá atrás, e depois o arco dos eugênicos em Enterprise. E eventualmente Stamets insere nele mesmo para conseguir salvar a nave que tinha acabado de resgatar o Lorca. Os Stamets injetar nele mesmo essa tecnologia para ele poder se comunicar com os esporos faz todo o sentido do mundo. Ele é um cientista, ele quer entender melhor essa questão dos esporos. Ele não está preocupado tanto com prazo ou usar isso no esforço de guerra. Ele quer conhecimento. Então, numa situação desesperada, faz sentido ele injetar nele mesmo para ele permitir isso. O que explica a felicidade dele no final, que ele conseguiu ver e tudo mais. Quanto ao Tardígrado em si, o Saru eventualmente fala para Michael salvar o Tardígrado, não fizesse o que fosse necessário, e a Michael opta por soltá-lo no espaço. Ela entende que a única forma que o Tardígrado vai sair daquele estado é se ele estiver livre. E o que ela faz é colocar ele numa escotilha, junto com um pouco de esporos, e liberta o Tardígrado para o espaço, onde ele recupera a sua forma inicial e dá um salto e vai para outro local do espaço. Lembra que eu falei para lembrar da quantidade de água? Ok, o fato dele se sentir livre faz sentido ele se sentir livre, ele sair daquele estado. Ele saiu da ameaça que ele estava sofrendo, ele já pode voltar ao seu estado normal. O problema é, se ele, para ficar nesse estado de casulo, perdeu 30%, não, perdeu quase toda a água do corpo, e ele está lá no espaço, no vácuo do espaço, da onde ele tirou água para recuperar a forma inicial? Então isso não fez muito sentido. Eu acho que poderia ter tido alguma outra explicação. Os esporos trouxeram para ele? Talvez. Seus esporos estão conectados a todo o universo, eles podem ter migrado água para o tardígrado de alguma forma. Mas eu achei um pouco estranho. Ele, lá no vácuo, recuperou a massa inicial sem precisar de uma fonte de água ali perto. Nada que me incomode demais. Emocionalmente falando, foi uma cena muito bonita. Conclui esse arco do tardígrado de uma forma elegante, emocionante até, eu diria. Isso vai levar a próximas discussões. Eu vi alguns comentários também do pessoal falando: pô, mas a frota quer mais tardígrados, quer criar uma frota toda pilotada por tardígrados. Vamos lembrar que a frota provavelmente não sabia da situação do tardígrado, que o tardígrado sofria ou que isso causava danos a ele. Quando a Michael passa a informação para o Saru, o Lorca já havia inclusive sido capturado pelos Klingons, o que implica dizer que nas comunicações anteriores do Lorca com a frota e na reunião que ele teve com a frota, ninguém ali está sabendo desse andamento. Eles estão achando que, olha, temos esse animal aqui que pode nos ajudar a pilotar a nave e está resolvido o problema. Então eu acho que a frota não sabia da situação, das implicações éticas, morais e afins. Agora, vai permitir que humanos mudem seu DNA para pilotar naves? Acho difícil. Acho realmente difícil. Essa tecnologia do motor de esporos, a gente sempre defendeu que estava fadada a ser esquecida. Que seria eventualmente esquecida, porque não faz sentido dentro do canon. Então aí a gente pode estar tendo os primeiros sinais de por que ela vai deixar de existir. Até porque ninguém sabe de onde veio o tardígrado, muito menos para onde ele foi. Então não tem muito como achar outros. Finalmente, a fuga do Lorca da prisão junto com o Tyler pareceu fácil demais, o que corrobora a tese, ou auxilia a tese de que o Tyler seria o Vok, talvez sem ter ciência, consciência de que é o Vok. Esse episódio teve algumas coisinhas interessantes, que são alguns fanservice. O que é fanservice? Alguma coisa que é colocada ali só para agradar os fãs. Quando isso é feito muito gratuitamente, fica estranho. Quando isso está inerente ao que está acontecendo na história, não fica tão estranho. A gente teve duas menções principais ali. Primeiro, quando o Saru pede a lista dos oficiais, os capitães mais condecorados da frota, em tela aparece uma lista com 5 nomes. E esses 5 nomes são Robert April, Jonathan Archer, Matt Decker, Philippa Giorgio e... esqueci o nome do seguinte. Talvez seja o Lorca e eu esteja esquecendo. Christopher Pike, caramba. Isso aí é um pouquinho de fanservice. Por quê? Porque são nomes, tirando o da George, são nomes que vêm de outros episódios e momentos da franquia. O Jonathan Archer, obviamente, foi o primeiro capitão da frota, da NX-01 Enterprise. O Christopher Pike foi o capitão da Enterprise 1701 antes do Kirk. Matt Decker era capitão de uma nave antes de enfrentar a máquina de destruição no episódio do Doomsday Machine e se destruir com a nave para salvar, para destruir aquela criatura e salvar o universo. O filho dele, inclusive, a gente vê no Jornada das Estrelas o filme, o William Decker. E aí dois pontos interessantes. O Robert April... nunca havia sido formalmente citado na franquia, exceto em um episódio da série animada. Nos primeiros roteiros lá de Star Trek, quando o Gene Roddenberry ainda está criando, era uma das opções de nome para o capitão da Enterprise, e isso criou uma informação meio que não canônica de que o April teria sido o primeiro capitão da Enterprise. Como o Gene Roddenberry descanonizou a série animada, Robert April não era considerado parte do canon, então agora ele foi oficialmente canonizado. Tirando isso, tirando o April, os outros nomes são gratuitos. Então quer dizer que todos os capitães que foram mais condecorados na história, todos eles a gente viu em algum lugar, em algum momento na franquia, acho que podia ter um outro nome ali, alguém que a gente não conheça, que nos fizesse ficar perguntando quem é esse cara, inclusive alguém que talvez aparecesse no episódio posterior de Discovery. Serviu ali só para fanservice, na minha opinião. E outro é que há um momento que aparece um mapa da Federação e das zonas de batalhas, em que a gente vê algumas informações interessantes. As duas que me chamaram mais a atenção é a Estação Espacial Cassete. Para quem não se lembra, a Estação Espacial Cassete é a estação onde se passa o episódio O Problema aos Pingos, que a gente já citou aqui, é quando aparece o Ard Darwin, o espião Klingon. E é interessante que ela apareça nesse mapa justamente nesse momento em que a gente começa a discutir se o Tyler é ou não um agente Klingon. E outro que aparece é o Hurapente. Hurapente, para quem assistiu Star Trek 6, é o planeta prisão em que o Kirk e o McCoy ficam presos após seu julgamento. Esse acaba fazendo um pouco mais sentido até por estar ou ligado ao que está acontecendo no episódio. O Lorca está numa nave prisão Klingon, o Hurapente é um planeta prisão Klingon, ou porque a gente está deduzindo que tenha algo a ver com a história. O Tyler ser um agente Klingon, um Klingon que se transformou em um humano, tem a ver com o Ard Darwin que a gente viu na Estação Espacial Cassete. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que não é tão fanservice, porque está muito ligado ao que está acontecendo em tela e não é tão gratuito. Na verdade, nem é tão gratuito que você tem que prestar um pouquinho de atenção no que está aparecendo ali para perceber. É diferente da cena do Saru, em que você tem uma lista de nomes em tela grande, widescreen, para os fãs verem, olha lá o nome do Archer! Então ali eu achei mais bem executado, eu achei um pouquinho melhor. É isso, as naves libélulas Klingons não me incomodam. Eu acho interessante ter uma nave nova, uma tecnologia nova e algo que pareça um pouco mais alienígena. Nunca vimos antes. Ok, os Klingons podem abandonar esse design por qualquer motivo depois. Ou a gente nunca viu uma nave que tivesse necessidade de ter essas. Lembre-se que a nave da Lyrel era uma nave prisão. Então pode ser que esse tipo de nave libélula não seja equipamento padrão numa Klingon Cassete, por exemplo. Para mim faz sentido. Ah, uma outra coisa interessante que eu andei pensando é sobre a Casa Mokai, que é dita como a Casa dos Espiões. É uma coisa interessante porque é o que eu andei pensando. Mais pra frente na série a gente descobre que os Cardassianos têm um serviço de inteligência brutal chamado Ordem Obsidiana. Então é a KGB, vamos colocar assim, dos Cardassianos. Por que a KGB? Porque é que tem a missão de ter a inteligência, de conseguir as informações, mas também faz o trabalho sujo. Os Romulanos têm a Tal Shiar, que é essencialmente a mesma coisa, mas para os Romulanos. Mesmo a Federação tem a Seção 31, que alguns dizem que a série pode estar baseada em ações da Seção 31. Até o momento eu não vi nada que indique algo nesse sentido na série. Então, não faria sentido que os Klingons também tivessem alguma coisa semelhante? Que eles também têm um organismo de inteligência. Se os Romulanos têm, se os Cardassianos têm, se até os humanos têm, por que os Klingons não teriam? Ah, não há honra em espionagem? É muito, algo muito bonito de falar, mas isso não ganha guerras. O que ganha guerras é você ter inteligência. Uma das coisas que ajudou muito na Segunda Guerra Mundial os aliados a ganharem a guerra contra o Hitler foi que eles conseguiram decodificar o sistema de criptografia dos nazistas e começaram a conseguir interceptar mensagens. Isso é serviço de inteligência. Então faz sentido os Klingons terem algo parecido. Talvez não seja uma instituição, como a gente viu nas outras sociedades, mas pode ser que a Casa Mokai faça esse trabalho. Seria interessante ver algo assim e ver as comparações com outros serviços como a Seção 31, como a Tal Shiar e como a Ordem Obsidiana. É isso. Falei até bastante, não sei nem como está o tempo aqui, mas foi um episódio de Discovery que eu realmente gostei. Tenho minhas dúvidas se é o formato ideal para a continuidade da série, mas que funcionou relativamente bem nesse episódio. Há alguns probleminhas de ritmo ainda, há alguns problemas no diálogo, acho que falta um pouquinho de química ainda entre os atores, de se conhecerem, para o diálogo fluir mais naturalmente, inclusive dos roteiristas conhecerem melhor os personagens para escreverem melhores diálogos. De novo, isso é típico de primeiros episódios de uma série, primeira temporada de uma série, algo que tende a melhorar com o tempo. É muito raro você ter uma série que a primeira temporada é muito boa e dali pra frente cai. Normalmente você tem uma primeira temporada mais fraca e à medida que vão passando os episódios a série melhora até que ou você troca o roteirista ou acabou a criatividade da história e você perde a qualidade da escrita de novo. Então Discovery tem caminhado muito bem, tem tido episódios muito bons e... a tendência é melhorar, salvo eles darem um tiro muito grande no próprio pé. Também não vamos esquecer que entre os primeiros episódios da série clássica você tinha coisas como o Punhal Imaginário, que é um episódio terrível. Então, série início de produção tem dessas coisas. Mas acho que foi uma melhoria com relação ao episódio, aos dois episódios anteriores, esse quinto episódio. E agora aguardar para ver o que o próximo episódio vai nos trazer. Com certeza, mais para frente, já no próximo episódio, ou episódios mais à frente, nós vamos ter alguma resposta do porquê o reflexo do Stamets continuou ali depois dele sair. Então, depois dele sair de lá junto com o médico, que é seu marido, companheiro. Aliás, estava esquecendo de comentar isso. A gente já sabia que teriam personagens com relacionamento homossexual em Jornada. Isso não me incomoda em nada. A forma como foi apresentado isso em tela eu achei de muito bom gosto. Ou seja, algo natural do dia a dia daqueles personagens, não é algo forçado só para dizer, olha, nós temos inclusão. Eu acho que isso é sempre bom. O máximo de diversidade, o máximo de inclusão sempre é bom, mas tem que ser natural. Não pode ser algo forçado. Eu só fico com a seguinte pergunta. Nós sabemos que o Stamets era um cientista. Então ele fazia suas pesquisas com os esporos e essa pesquisa foi cooptada pela frota para ajudar no esforço de guerra. E o médico estava onde nisso? Ele ficava numa nave? O Stamets ficava numa nave? Ficava numa base? Ficava num planeta? Eles estarem juntos ali na Discovery, para mim, não incomoda nada. Mas eu gostaria de entender como eles ficaram juntos, como era o relacionamento deles antes. Porque não me parece que eles estavam juntos no mesmo lugar. E o Lorca parece ser alguém que escolhe muito criteriosamente quem ele quer ali. Então não sei se, por exemplo, ele... chamou o Stamets para fazer parte da Discovery, o Stamets impôs como condição vir com o namorado, ou se eles conheceram na Discovery. Então isso eu fiquei um pouquinho pensando, porque pelo que foi falado antes, que a gente soube antes pelo Stamets da história dele, não faria muito sentido eles terem um relacionamento tão amadurecido já. Então algo que eu acho que pode ser explorado melhor nos próximos episódios, para a gente entender qual era a vida pregressa deles, porque me parece do que foi falado que não havia lá muitas circunstâncias para eles estarem juntos. No mínimo estava um num planeta e outro numa nave ou vice-versa. Mas isso para mim é só coisas que eu fico pensando, não acho que estrague o episódio por causa disso, não acho furo de roteiro. Algo na verdade que mais promete que vão ter coisas interessantes para a gente discutir do que problemas. Mas é isso, vamos ficando por aqui hoje. Agradeço a audiência de vocês estarem ouvindo. Acessem nossa página, o trekbrasilis.org. Acompanhem o Trek Brasilis no Facebook, no Twitter. E recomendo também que escutem o podcast do Ricardo Pinheiro, o Dobra 9, que está também tratando dos episódios de Star Trek Discovery. E ele fala super bem, tem uma excelente qualidade de gravação e vale a pena ouvir. É um episódio bem interessante. Podcast bem interessante. É isso, esse é o Odocast dessa semana. Eu sou Fernando Rodrigues, o comissário Odo, e nos encontramos na próxima semana. Um abraço a todos e vida longa e próspera. We'll be right back.